Olá, investidores! Sejam todos muito bem-vindos à Hora da Informação aqui do Suno Notícias. Deu 19 horas, eu sou Gregory Prudenciano e você está no lugar certo se quer saber o que aconteceu no pregão, se quer saber também sobre os detalhes do arcabouço fiscal finalmente apresentado ao Congresso, se quer saber também os detalhes do recuo do governo Lula que desistiu de acabar com a isenção de impostos sobre produtos comprados do exterior que custem até 50 dólares, mas claro, são trocados ali entre pessoas físicas, tá? O governo promete apertar a fiscalização para conseguir descolar aquele troquinho de 8 bilhões de reais que eles estavam pretendendo levantar com o fim dessa taxação. Pois é, pegou mal para o presidente. A gente também destaca o Ibovespa hoje, que no aguardo do arcabouço fiscal andou meio de lado, mas já no finzinho, assim que o texto foi divulgado, encontrou força para alguma alta. Quem está sofrendo são as empresas varejistas, justamente porque elas estavam se dando bem com a ideia do governo dar fim à isenção para importação de produtos até 50 dólares. Vamos dar uma olhada como ficaram as ações do varejo. Também vamos detalhar a situação da 3R Petroleum. Os papéis da empresa continuaram a cair nesta terça-feira, isso depois daquela sangria desatada de 16% ontem. O mercado está de olho, inclusive, numa possível investigação que a Comissão de Valores Mobiliários pode abrir em cima de um conselheiro da 3R Petroleum que acabou lucrando uma bela de uma grana com a queda das ações. Você vai entender como tudo isso foi possível. Além disso, eu quero saber a sua opinião sobre o recuo do governo. Fez bem ou fez mal de recuar? Está aqui na nossa enquete, você deixa o seu voto, deixa o seu comentário aqui também e responde a nossa enquete que eu vou dar o resultado no finzinho da nossa conversa. Quero saber também como que estão os seus investimentos em 2023. E agora, o Bovespa está ali firme nos 106 mil pontos. Como que está a sua carteira? Está no positivo, está no negativo ou está andando meio de lado? Deixa aqui nos comentários. Você que está ao vivo com a gente no nosso chat, você que está junto com a gente em qualquer outro momento, nos comentários do YouTube. E se você está junto com a gente nas plataformas de áudio, siga o Suno Notícias e também senta o dedo no like. A hora certa para fazer isso é agora, porque vai rodar a vinheta, é o tempinho de você fazer essa interação conosco, tá? Vambora, gente! O noticiário pega fogo, a gente explica tudo para vocês. Sejam muito bem-vindos, a nossa conversa começa em alguns segundinhos. Olha os bastidores, eu esqueci de descer a persiana aqui, ó. Ó, quem disse que desce agora, que a gente tá ouvindo? Tá bom, vai ficar assim. Muito obrigado, gente, vocês todos pela audiência, sejam todos muito bem-vindos. Terça-feira, dia 18 de abril de 2023. Deixa uma boa noite pra galera que tá junto com a gente, como sempre, todos os dias, a Nancy, o Edson, que tá aqui achando que o arcabouço é uma furada, o Marcos deixando o comentário dele aqui também, o Clésio junto conosco no Boa Noite, assim como a Rosa Maria de Freitas, todos os dias, a Maria Margarida, o Marcos Heitor, o Júnior Filho, quem mais tá junto com a gente? A Adelaine Emerick, o Marcos tá falando que a carteira dele tá indo muito bem, graças a Deus. Obrigado também ao Silvio Schneider, vão deixando os comentários, hein? Noticiário quente nessa terça-feira. É, investidores, e o Ibovespa ficou de olho, ficou ansioso, na verdade, por conta do arcabouço fiscal. Mas pelo menos essa ansiedade a gente pode parar por aqui. Porque hoje, finalmente, depois de muita enrolação, depois de vai e vem, e só hoje foram 3 adiamentos para a apresentação do texto, mas o texto está lá, o Lula assinou a bagaça, está junto com os deputados e senadores, o texto apresentado ao Congresso do novo marco fiscal, o arcabouço fiscal. Eu prefiro o marco, porque primeiro que é um nome simpático, ele pode chamar... Por que arcabouço fiscal? É para ninguém entender, né? Podia chamar de Marcão. Vamos chamar o arcabouço fiscal de Marcão, porque é o marco fiscal. Então o governo apresentou hoje ao Congresso o Marcão, e ele tem basicamente as linhas gerais que a gente já vinha repercutindo aqui desde que o governo apresentou aquele lindíssimo PowerPoint que não trazia cálculo de muita coisa, não. Bom, qual que é a proposta aqui, gente? A proposta é substituir o teto de gastos. O Brasil tem um longo histórico com regras fiscais, não é à toa, o Brasil precisa de equilíbrio fiscal, né? Nossa história não é muito boa nesse aspecto, e o teto de gastos acabou caindo de maduro ali de tanto que foi furado ao longo dos últimos anos. Já não é mais exequível, né? A real é que a regra ficou clara, politicamente não se sustenta. Hoje o teto de gastos limita as despesas do governo pela seguinte forma. Ele pega o que o governo gastou no ano anterior e reajusta pela inflação do período ali entre janeiro e dezembro. Então, é só a inflação, é um reajuste nominal, mas em termos de fiscal, não, em termos reais, é isso. Em termos reais, fica tudo ali estável, tá? Foi furado, bilhões de excepcionalizações foram criadas e a promessa é que o arcabouço fiscal desse moralizado. Claro, o mercado esperava uma regra mais firme, mas não foi o que veio. Ainda assim, desde que o governo apresentou a sua carta de intenções na forma do famoso PowerPoint, lá o PowerPoint do Marcão, o mercado acabou reagindo bem, né? Foi um fator, inclusive, que ajudou o Ibovespa a se recuperar, o Ibovespa que chegou a perder os 100 mil pontos, hoje está ali se mantendo no 106, está andando de lado, é verdade, né? O dólar especialmente caiu, embora hoje tenha subido, com toda a ansiedade do arcabouço fiscal, do Marcão, mas a regra é o seguinte: vamos limitar o crescimento dos gastos? É o principal. Vamos limitar o crescimento dos gastos. Como? E aí vem as regras. Aí se prepara, pega papel e caneta, que tem uma engenhariazinha. A ideia é, a arrecadação deve crescer. O que, que vai crescer em termos de gastos? 70% do que crescer a arrecadação em termos reais, ou seja, já descontando a inflação do período. Perfeito? 70% desde que haja um crescimento real de um ano para o outro, entre 0,6% e 2,5%. Entendeu? Cresce é uma razão de 70% do que crescer a arrecadação em termos reais e o gasto de um ano para o outro tem que crescer entre 0,6% e 2,5%. Se crescendo essa razão de 70% do que crescer a arrecadação em termos reais significar uma expansão de gastos que vai além dos 2,5% em termos reais de um ano para o outro, trava, cresce só 2,5%. Ah, mas e se a arrecadação vier abaixo ou não cresceu o suficiente e o cálculo der um crescimento de gasto menor do que 0,6% em termos reais de um ano para o outro, vai crescer pelo menos 0,6% de um ano para o outro. Beleza? Essa regra visa fazer com que o crescimento dos gastos fique aquém do crescimento da arrecadação e que, portanto, o Brasil volte a gerar de maneira sustentável e reincidente superávit primário, que é uma maneira de você conseguir equilibrar a relação dívida PIB do país, que é basicamente o tanto que a gente está devendo em relação à nossa capacidade de geração de riquezas, né? Que é o indicador do PIB. Isso é muito importante. O Brasil hoje tem uma relação dívida PIB pior do que outros parceiros, que outros países emergentes, tá? A nossa relação dívida PIB tem 73%. Dentro dessa regra, né, do crescimento dos gastos, o governo pretende gerar, no final de 2023, um déficit, né, a diferença entre o que ele arrecada e gasta vai ficar negativa em 0,5% do PIB. No ano que vem, 0%, deve ficar ali, ó, empatado, gastos e arrecadação. Em 2025, um superávit de 0,5% do PIB. Em 2026, último ano do governo Lula, um superávit de 1% do PIB. Aí o mercado olhou para isso e falou, ó, legal, tá aqui, beleza, vamos fazer conta? Não está batendo, essa arrecadação prevista para entregar esses resultados primários está sentindo falta ali de uma coisa pequena, que é dinheiro para caramba, da ordem de algumas centenas de bilhões de reais de arrecadação. E aí o governo saiu com o farolete ligado, procurando onde encontrar essa grana nos bolsos de muita gente, prometendo não aumentar alíquotas de impostos e nem criar novos impostos, o que significa comprar uma briga com vários setores da economia que tem todo tipo de isenção tributária. A briga é certa de ser comprada, tá? As distorções tributárias no Brasil são gigantescas. A questão é se o governo vai ter força política para conseguir tocar isso. E será que não tinha um lugar para gasto mesmo, para cortar gasto? Bom, esse arcabouço foi o que foi apresentado. Basicamente, as regras gerais foram mantidas. Tem um outro cálculo dentro disso, que é se as metas de superávit primário... Ah, eu falei, né, das metas, que é menos meio esse ano, zero no ano que vem, 0,5% de superávit depois em 25 e 1% de superávit em 26. Se essas metas têm banda de variação, 0,25 ponto percentual, tá? Então, por exemplo, 2026, a meta é de um superávit de 1% do PIB. Você tem que entregar um superávit que fique entre 1,25 e 0,75, essa banda de variação. Se o superávit, olha, se o resultado primário previsto dentro da nova regra, do Marcão, do marco fiscal, ficar abaixo da banda inferior, ou seja, do mínimo, aí o crescimento das despesas do ano seguinte não vai mais ser a razão de 70% do que crescer em termos reais da arrecadação, e sim 50%. Todas essas regras foram mantidas nesse texto que foi apresentado. O que ele detalhou um pouquinho mais são os gastos que vão ficar fora dessas despesas. E aí tem uma lista que eu vou ler para vocês aqui rapidamente, para a gente não se deter em nenhum desses pontos, mas é uma lista razoável e que meio que assim, também já estava no preço, né? Não houve nenhuma grande surpresa. O que está fora do limite de gastos? Transferências constitucionais, créditos extraordinários, transferências aos fundos de saúde de estados e municípios para pagar o piso da enfermagem, despesas com projetos socioambientais ou mudanças climáticas, mas que sejam custeadas por recursos de doação ou de acordos judiciais ou extrajudiciais, ou seja, não vai sair dos impostos, né? Seria uma grana que entraria externa, como, por exemplo, quando a Alemanha vai lá e ajuda a financiar um fundo de combate ao desmatamento na Amazônia, isso não está sujeito aos gastos. Despesas de universidades públicas e hospitais federais das instituições federais, despesas das instituições federais de educação, ciência e tecnologia vinculadas ao MEC, despesas dessas instituições, mas que venham de doações ou convênios celebrados entre outros entes federativos e entidades privadas, despesas vindas de transferências dos estados e municípios para a União, porque às vezes precisa acontecer uma execução direta de obras e serviços de engenharia que são pagos pela União, essa grana que entraria dos entes subnacionais para a União não está sujeita, despesas excepcionais com eleições, capitalização de empresas estatais não financeiras e dependentes, despesas relativas à cobrança pela gestão de recursos hídricos da ANA, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, repasses de recursos para o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, que sigla enorme, e os precatórios relativos ao Fundeb. Isso aí também já não estaria, porque a gente já sabia que tinha uma decisão, inclusive do Supremo Tribunal Federal, a este respeito. O mercado primeiro olhou ali e parou por um segundo, o Ibovespa, que estava já andando meio de lado, acabou caindo um pouquinho. Depois foram digerindo, e no final das contas, o dia acabou sendo levemente positivo para o Ibovespa, até aqui sem surpresas. Investidores, do ponto de vista das suas finanças, o que importa é se esse texto vai ser alterado no Congresso, porque até aqui tem uma vitória do mercado em termos políticos. Perdão, porque parte do PT estava querendo tirar justamente as regras que limitam os gastos ou flexibilizá-las ainda mais, regras que já eram lidas pelo mercado como flexíveis. O texto apresentado hoje segue a linha do que o Haddad apresentou lá no fim de março. Então, beleza, ponto para o mercado nesse sentido. Agora, a questão é, como que isso vai sair do Congresso Nacional? A expectativa positiva, e que é majoritária, é de que o texto não seja alterado de maneira fundamental, que gere algum tipo de impacto fiscal de longo prazo. Por quê? Porque o governo se preocupou em fazer uma pré-costura com líderes partidários e líderes das duas casas, antes mesmo de apresentar o famoso PowerPoint do Marcão semanas atrás. Então, agora com o texto divulgado, nenhuma grande surpresa também. A questão é, se esse arcabouço vai ser aprovado rapidamente, o Haddad estava falando sobre isso agora há pouco, inclusive já falando que o governo está preocupado em mandar outras regras para conseguir recuperar a arrecadação e tal, né? Esse tema que a gente tem apontado tanto, então o mercado pode, a partir do arcabouço fiscal, mais algum espaço para recuperação das empresas do Ibovespa. Pode haver essa perspectiva. Uma das coisas que fez com que o Ibovespa melhorasse tanto nas últimas semanas foi justamente o arcabouço. Porque o mercado morreu de amores por ele? Não, mas porque o arcabouço limitou a expectativa de uma piora, de um descontrole completo de gastos. Tem uma regra de gastos. Pode não ser a regra que o mercado esperava, mas tem uma regra. E a questão aqui, as dúvidas ainda repousam sobre a capacidade do governo conseguir recompor a arrecadação a ponto de apresentar os resultados primários que estão contidos justamente do novo marco fiscal. Essas dúvidas permanecem, tá? Elas não estão sanadas com a mera apresentação do texto. E a gente vai continuar prestando atenção em tudo isso, tá bom? Eu ia fazer aqui, conjuntamente, uma avaliação do texto, junto com o Sérgio Valle, economista-chefe da MB Associados, mas a bruxa está solta. Hoje mais cedo teve uma live aqui com o pessoal da ZQuest falando sobre Fiagro, e a energia aqui do meu prédio acabou bem no meio da live. Graças a Deus estava com o pessoal do Notícias Agrícolas, eles salvaram ali, quem estava assistindo na hora nem percebeu, inclusive. E agora foi o próprio Sérgio Valle que sofreu com uma queda de energia no prédio dele, então ele não vai poder ajudar a gente aqui, conto com a presença dele muito em breve para a gente fazer uma análise, seja do arcabouço fiscal ou de qualquer outra notícia que vale a pena, né, um olhar mais atento. Pobre do Sérgio, ficou até preso no elevador, já mandei mensagem para ele, ele está bem, já foi resgatado, inclusive. Você já ficou preso no elevador, você que está junto junto com a gente aqui, eu nunca fiquei e confesso que tenho um... Posso as palavras? Não, não posso. Medo. Ah, eu ia usar um outro termo ali, mas enfim. Vamos, né, ver se essa situação acaba afetando todos nós. Outra coisa que está ligada ao arcabouço fiscal, como eu falei, é justamente a expectativa do governo de conseguir arrecadar. E uma das questões que entrou na onda na semana passada foi aquela informação, aquela decisão do governo, na verdade, foi anunciada amplamente, confirmada pela Receita Federal, de que o governo ia dar fim à isenção de impostos para mercadorias compradas do exterior que custem até $50 e que sejam vendidas de pessoa física para pessoa física. Essa regra existia. O governo falou, vai parar de existir. Por que, governo? Porque, segundo o governo, e segundo várias instituições, e um pouco está na cara também, algumas empresas, especialmente varejistas que atuam no Brasil mais recentemente, muitas dessas grandes asiáticas que se tornaram bastante populares, né, como AliExpress, Shopee, Shein e tal, vários dos lojistas plugados a essas plataformas estavam se aproveitando dessa brecha para mandar para cá produtos comprados por pessoas físicas, e eles estavam colocando na declaração como se fosse de pessoa física para pessoa física, para não pagar imposto. Mas, na verdade, era uma empresa vendendo, ou seja, uma pessoa jurídica vendendo para uma pessoa física aqui no Brasil. O governo falou, olha, o largo uso dessa brecha representa uma renúncia fiscal que acaba gerando uma desigualdade de competição com as varejistas nacionais que estão pagando impostos. O governo classificou isso como camelódromo digital. O governo Bolsonaro já vinha falando sobre isso, sofrendo a pressão das varejistas nacionais. O governo Lula sofreu também essa pressão e tem um excelente incentivo para aumentar a arrecadação, que é o próprio arcabouço fiscal. E o governo falou, vamos acabar com essa história, porque as trocas de fato entre pessoas físicas são praticamente irrelevantes, e de quebra a gente bota R$8 bilhões no bolso que a gente não está botando neste exato momento. A questão é que desceu quadrado demais. A repercussão nas redes sociais foi horrorosa. E, inclusive, encobriu a tentativa do governo de impor uma agenda positiva quando o presidente Lula estava, na semana passada, na China, assinando um monte de acordo comercial, junto, inclusive, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A Janja saiu tweetando, inclusive, tweetou umas bobagens, como a gente pontuou aqui nas nossas lives, inclusive, mas ela acabou, eu imagino a Janja ali fazendo a cabeça do Lula e o Lula fazendo a cabeça do Haddad. Hoje, Fernando Haddad acabou dando uma entrevista para jornalistas dizendo acabou essa história. Estamos oficialmente recuando, portanto, o governo não vai mais dar fim à isenção tributária para mercadorias compradas entre pessoas físicas vindas do exterior que custem até $50. Isso não significa, no entanto, investidores, que o governo não vai fazer investimentos necessários para conseguir tributar, para conseguir pegar aqueles lojistas externos que estão jogando mercadoria no mercado interno sem pagar impostos, tá? Isso já tem acontecido ao longo dos últimos meses, profissionais que trabalham nessas áreas já têm relatado isso, e isso deve permanecer também ao longo das próximas semanas, tá? Vamos ficar atento a isso, mas o fato é, Lula sentiu o cangote ali com a galera reclamando e acabou recuando dessa decisão. O que levanta de novo a pergunta, para chegar no resultado primário pretendido pelo governo a partir da apresentação do Marcão, do novo arcabouço fiscal, de onde que o governo vai tirar R$150 bilhões anuais? Outra questão, a partir do arcabouço, da dificuldade do governo de conseguir dinheiro novo, e esse recuo ilustra perfeitamente isso, o arcabouço vai, inclusive, manter esse praticamente rally que o Ibovespa seguiu nos últimos tempos? E o dólar, como que vai se comportar diante disso? Hoje a moeda americana, na expectativa da apresentação do texto, subiu, tá? Alta de 0,78, uma alta robusta, R$4,97. Eu te dou uma doleta, você me devolve 4,9759, voltando ali para o patamar pertinho dos R$5, tá? Vamos, claro, continuar acompanhando todos esses destaques também. Ah, e ainda sobre essa história da isenção, obviamente, puxa a matéria aqui do Valor Econômico, da minha colega Adriana Matos, varejo criticou Lula e está, inclusive, buscando ele mesmo, varejo nacional, aqui, fazer o seu lobby para tentar impedir. O Lucas falou que na matéria está de R$50, mas são $50, viu, gente? São $50, tá? Obrigado pelo aviso, Lucas. o varejo saiu para cima do governo, porque, óbvio, as varejistas brasileiras estavam felizes com ele. Vamos dar uma olhada na matéria? Varejistas nacionais devem se movimentar para reforçar, junto ao Ministério da Fazenda, a importância do fim da isenção da tributação de itens importados em remessas abaixo de 50 dólares. Uma reunião está sendo articulada para ocorrer ainda nesta semana. Executivos ouvidos nesta terça-feira pela reportagem do Valor criticaram duramente o recuo do governo. Na percepção de empresários que são atuantes nesta agenda em Brasília, o governo cedeu à pressão da opinião popular e dois deles ouvidos veem participação da primeira-dama Janja na tomada de decisão pelo presidente Lula. Bom, é isso. Vamos ver como isso vai repercutir. A repercussão em varejistas hoje já se fez sentir, tá? Você vê aqui as ações do Magazine Luiza, hoje recuaram 3,28%, R$3,54. As ações da Via acabaram caindo 2,03%. E daqui a pouco a gente vai dar uma olhada com mais cuidado no mapa dos ativos para ver como que os papéis dessas empresas e de outros setores acabaram se comportando no pregão desta terça-feira, tá? Dia 18 de abril. O arcabouço fiscal, como eu disse, acabou dando sobrevida ao Ibovespa. O Ibov operou abaixo dos 106 mil pontos durante boa parte do pregão. Quando o texto foi divulgado, o índice acabou indo para o positivo, sustentando ali firmemente o nível dos 106 mil pontos, que é onde ele está paradinho já há alguns pregões. Alta discretíssima do Ibov, 0,14% de valorização, 106.163 pontos, tá? Andando de lado. Vamos ver, amanhã o mercado vai ter mais tempo para digerir isso. Destaques positivos, Vale. Olha só, as ações da empresa subiram hoje, não nada que se diga, meu Deus, que alta impressionante. A gente está falando de 0,86% de valorização, R$ 78,54 no ano. Inclusive, Vale continua acumulando perda de 12%. Mas a questão é que a China trouxe um pouco de respiro para os papéis da Vale e de outras empresas de mineração e siderurgia. Isso porque o país, né, a segunda maior economia do planeta, que come minério de ferro no almoço e no jantar, hoje apresentou um crescimento econômico maior do que o mercado estava esperando, resultado da reabertura econômica com o fim daquela política estranhíssima deles de Covid zero, que eles fechavam tudo, desorganizavam a cadeia produtiva global, exportavam a inflação na prática com essa política que se mostrou não muito bem sucedida. O fato é que a reabertura econômica ajudou a economia chinesa a ir melhor do que o mercado esperava que iria, isso deu fôlego para o minério de ferro que subiu e acabou respingando positivamente, neste caso, nas ações da Vale e de outras empresas do setor, tá? Tá aqui a alta anotada, então, de 0,86% para os papéis da Vale. Outro destaque do mundo corporativo hoje vai para 3R Petróleo. Lembra que ontem no nosso noticiário aqui a gente falou sobre a empresa anunciando que está disposta a fazer uma nova emissão de ações para levantar entre 600 e 900 milhões de reais, e muita gente se surpreendeu com isso, porque não parecia que a 3R precisava disso, mostrou, inclusive, na opinião de alguns analistas, uma fragilidade financeira que não estava no radar. Teve gente até ontem nos comentários falando que estava se sentindo traída pela administração da 3R Petroleum, e com isso as ações desabaram ontem 16%. Bom, tem mais macaroço nesse angu. Olha isso aqui, conselheiro ganhou dinheiro com a derrocada da empresa. Um dos membros do conselho de administração ganhou uma grana, tá? Segundo o formulário mensal obtido pelo Brazil Journal, em que constam as posições consolidadas de cada um dos membros do conselho e da diretoria da 3R Petróleo, um desses conselheiros comprou puts ao longo de março. Puts, Greg, puts, calma, o que são puts? São opções de venda. É quando o investidor pode vender um ativo a um determinado preço que ele pré-fixa, tá? Chega num limite ali, daí eu posso vender. Quando chegar nesse valor, eu posso exercer essas opções de venda. Quando as ações caem, ele ainda pode vender aquelas ações pelo preço determinado anteriormente, tá? E nesse caso, esse conselheiro pôde vender as ações da 3R Petroleum a um preço acima da cotação atual. Segundo o formulário enviado à Comissão de Valores Mobiliários, no fim de fevereiro, conselheiros da 3R tinham 4 milhões e 300 mil ações e 1 milhão e 600 mil opções de compra. No fim de março, o documento mostra que não teve alteração nas posições à vista em relação ao mês anterior, mas houve um aumento bem considerável de 900 mil puts em relação ao dado do mês de fevereiro. Mas, claro, não dá para saber exatamente quantas posições cada conselheiro tem. Segundo informações publicadas pelo Brasil Journal, a transação foi feita por um conselheiro chamado Richard Gerdau Hohnpetter. Ele representa a família Gerdau, o sobrenome não é à toa. A Gerdau tem 10% da 3R Petróleo, ele representa os Gerdau no conselho da administração da companhia. 3R Petróleo, questionada sobre isso, se manifestou, tá? E diz que em 6 de abril de 2023, membros da administração encaminharam um formulário mensal de movimentações dos valores mobiliários referentes às transações com ativos realizados ao longo do mês anterior de março. E que em 10 de abril, a empresa diz que consolidou e devidamente divulgou um relatório, tanto no site da Comissão de Valores Mobiliários, quanto no próprio site da companhia, e que no dia 12 de abril, os membros aprovaram um aumento de capital, esse que acabou levando a uma queda dos valores das ações, e pontuaram que qualquer eventual desdobramento quanto aos fatos mencionados será oportunamente comunicado pela companhia aos seus investidores e ao mercado em geral. A 3R aproveitou também para reforçar o que classificou como o seu compromisso em manter os seus investidores e o mercado em geral devidamente informados, em linha com as melhores práticas de governança corporativa e em estrita conformidade com a legislação em vigor. Né? Usou ali o gerador de lero-lero corporativo. Vamos ver que fim vai dar isso. As ações da 3R nesta terça-feira continuaram a sua derrocada. Hoje, de 2,02%, R$27,15. Olha só no gráfico, você que está junto com a gente pelo vídeo, o que aconteceu com as ações da 3R ao longo dos últimos dias, né? A gente está aqui, ó, os papéis estavam negociados no patamar de R$ 32 até sexta-feira, veio o pregão de segunda-feira, caiu para o nível dos 28, agora R$ 27,15. Em 2023, os papéis da 3R acumulam perdas de 25,43%. Agora a fotografia do dia do mapa dos ativos, vou deixar bem grandão aqui na tela para vocês conseguirem enxergar junto com a gente, vou até me tirar da tela. Olha só aqui, os bancos, setor mais pesado do nosso glorioso Ibovespa, divididos, na verdade majoritariamente negativos, né? As ações do Banco do Brasil e do BTG Pactual foram as que destoaram. Os papéis da Petrobras continuaram se recuperando e deram uma bela de uma ajudada no Ibov, hein? Porque aqui, ó, Petro 4, 2,5, Petro 3, mesma variação praticamente de alta, sustentou bem o Ibov, especialmente no dia que os bancos foram para baixo, mas foram para baixo de maneira mais comedida, com exceção das ações do Banco Pan, essas sim tombaram mais de 3%. Os papéis da Vale, como eu disse, avançaram 0,9% e outras ações do setor de mineração e siderurgia também se deram bem, ao caso de Gerdau, 0,15%, CSN subiu agora um pouco mais robustamente, 1,5%. As ações da Uzi Minas avançaram 0,7%. Setor de energia elétrica, majoritariamente no negativo, com exceção das ações da Eletrobras, tanto ordinárias quanto preferenciais, e da CEMIG. As ações da Eletrobras avançaram mais de 2%, a CEMIG variação discreta de 0,20%. Outros setores, aqui ó a sangria que eu estava falando para vocês, do varejo. O setor de comércio e distribuição, que inclui Droga Raia, Açaí, Pera e tal, todo mundo tombando hoje, destaque para Pão de Açúcar, que subiu um pouquinho, 0,13%. O comércio, de fato, com exceção honrosa dos papéis de pets, esses subiram 3%, foi inteirinho para baixo, assim, numa surra bem razoável. Olha aqui, ó, Magazine Luiza, já pontuei, 3%, Lojas Renner, 4%, Arezzo, 1,3%, Via, 2,5%, Grupo Soma, 0,5%. Isso aqui, ó, boa parte dessa variação, investidores podem botar na conta do governo depois do recuo do governo Lula. O pessoal ficava reclamando que no governo Bolsonaro a gente usava muito a expressão, ah, Bolsonaro recua. Estamos usando também no governo Lula. Você que é fã de político, que não se aguenta com político, seja de direita, de esquerda, sei lá o quê, tanto faz as suas preferências, fique em paz. Aqui a gente está aqui para botar lupa nas ações do governo. Acerta às vezes, mas erra com uma frequência impressionante. Deixa eu dar uma olhada nos comentários de vocês aqui. Quero saber o que vocês estão achando de tudo isso. Estou feliz que vocês estão animadíssimos aqui com os comentários. Espera aí que eu estou até perdido de tanto comentário. O Alexandre está comentando aqui que o Richard Gerdau é conselheiro da 3R. Já falou do nome aqui. Eu pontuei também. Vamos ver como que as coisas seguirão daqui por diante. O Alexandre está pontuando. Vai recuar com as empresas chinesas e vai sobrar para os dividendos. Está falando aqui do setor de varejo. É, sobrar para os dividendos no sentido de, que, de afetar os dividendos, né, Alexandre? É bem possível, mas já não é um setor que paga dividendos malucos, assim. O José Santos está chamando o arcabouço fiscal de calabouço fiscal. Economia de bicicleta para pedalar cai. Obrigado pelo seu comentário, tá? É, e destacando que agora o Haddad tem 8 bilhões de reais a menos. O Haddad tá, vai ser, terminar esse governo assim, calvo e de cabelo branco, né? Porque ser ministro da Fazenda, de fato, não é fácil. O Marcos está pontuando aqui, ó, vamos esperar esse negócio entrar em ação, falando do arcabouço fiscal, e veremos se o arcabouço vai melhorar a economia do nosso país ou não. O que não podemos é ser sempre do contra. Obrigado aqui pelo seu comentário. O Luiz Fernando Batista diz que o arcabouço é totalmente dependente da reforma tributária, que visa, sim, o aumento de arrecadação e que é simples desse jeito. Obrigado, Luiz, pelo seu comentário aqui também, tá? É, e o Marcos está feliz que choveu muito na freguesia do Ó, mas não acabou a luz. É aqui, eu moro em Perdizes, né? Aqui deu essa queda hoje cedo, não sei onde que o Sérgio mora. É economista da MB Associados, deve morar no endereço chiquérrimo. Se até endereço chiquérrimo está caindo, imagina nós aqui na periferia, né? Obrigado, gente, por todos vocês, pelos comentários. Não vou conseguir ler todos, vocês estão hiper animados, mas quero sua ajuda aqui no like, hein? Por que tem pouco like aí? Senta o dedo no like. Gente, eu queria falar da live de hoje cedo, inclusive, né, dos Fiagros. A gente conversou hoje com o Idalício, ele é gestor do AZQ11 e é o Fiagro da AZQuest. Eu destaco isso porque nós estamos aqui na Semana do Agronegócio do Suno Notícias, inclusive com alguns conteúdos em parceria com os nossos colegas do Notícias Agrícolas. E é muito legal falar com eles, porque o Notícias Agrícolas é um portal especializado para falar para o produtor agrícola, há mais de 25 anos na estrada. E aqui, óbvio, a gente está falando com investidores, especialmente investidor pessoa física. O Fiagro une esses dois mundos, e é por isso que nessas lives a gente também está unindo esses dois universos. A importância do Fiagro para o produtor, que está precisando de acesso a crédito para investir na sua produção, para aumentar a produtividade, e para o investidor que está querendo diversificar investimentos. Os Fiagros são diferentes entre si, a composição não é sempre a mesma coisa, não. E, claro, as estratégias de formação desses portfólios na hora de entregar o dividend yield também vão variando. Hoje a gente falou com a AZQuest. Amanhã a gente vai falar com a Suno Asset. Não, amanhã a gente vai falar com o pessoal da Fator Asset. Eles também têm o Fiagro deles. E depois, na quinta-feira, a gente fala com o Suno Asset. Três grandes do setor. Fiagro é uma modalidade de investimentos praticamente nova. Você que quer apostar nesse setor da economia, que, vamos ser honestos, né, é meio que o Brasil que deu certo em termos de economia, porque é um setor que continua crescendo em produtividade, continua crescendo em competitividade e que fez o Brasil ganhar espaço no mercado internacional. O agro brasileiro tem sustentado o PIB aqui nas costas. E o Fiagro é uma modalidade de investimentos que pode te ajudar. Além da live, que está aqui na descrição do nosso, está aqui no nosso canal, você também encontra no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias, a matéria resumindo essa conversa de hoje com o Idalício. E amanhã, 2 horas da tarde, eu conto com sua presença também na nossa live das 14 horas para falar com o pessoal da Fator Asset, tá? Outro destaque do dia é que, ó, exportações do agronegócio batem recorde. Falando do Marcos, falando do Fiagro aqui, ó, 16 bilhões de dólares em março, significa que entre janeiro e março o Brasil exportou 36 bilhões de dólares. É uma alta de 6,7% na comparação com os primeiros três meses do ano passado. Destaques aqui de alta, né, de crescimento do valor exportado para soja em grãos, milho, farelo de soja, açúcar de cana bruto e carne de frango em natura. Tá? Tá aqui os destaques para vocês também no nosso site. Beleza? Brigadinho. Enquanto vocês foram participando da nossa conversa, vocês votaram na nossa enquete, né? Eu quero que o Lucas segure um pouquinho a musiquinha aqui, porque eu ainda vou dar mais um recado. Ah, claro, pedi para você dar uma olhada também no link que está na nossa descrição para você fazer o download aqui do nosso e-book gratuito para te ajudar a declarar imposto de renda sem tomar uma mordida desnecessária do leão. E agora do resultado da nossa enquete. O governo fez bem recuado essa taxação para compras internacionais de até 50 dólares? Sim, é a opinião de 60% da nossa audiência. 40% dizem que não. Obrigado a todos vocês que votaram. E eu aproveito o finzinho aqui da nossa conversa, gente, para deixar uma singela homenagem Enquanto eu estava me preparando para entrar ao vivo aqui, eu recebi o push, né, no relógio aqui. Morreu hoje aos 92 anos o Boris Fausto, um dos maiores historiadores do Brasil. Acho que quando um historiador do tamanho de Boris Fausto falece, é importante abrir um espaço para homenagear uma figura importante como ela, como essa. Os historiadores que ajudam a contar as histórias das relações de poder do nosso país, que nos ajudam a rever os nossos erros históricos, que nos ajudam a tentar melhorar, porque é para isso que o passado serve, para entender como que nós nos tornamos o que nos tornamos, com todas as nossas vicissitudes, com todos os nossos pontos positivos, com as nossas idiosincrasias, com as nossas falhas, e no nosso caso aqui são muitas e profundas, somos devedores a muitos nesse país, e Boris Fausto influenciou, como poucos historiadores da nossa história, a capacidade do Brasil olhar para si mesmo, seja na academia, seja no ensino médio, sejam as pessoas que simplesmente se detiveram diante das suas obras para conseguir se identificar um pouco mais enquanto brasileiros, entender como esse país sobrevive por meio da nossa própria cultura, sobrevive dentro de nós. Que vá em paz, que ele seja recebido onde ele quiser ser recebido, não sei a fé dele aqui durante a vida. Tive o prazer de mergulhar algumas das suas obras ao longo de toda a minha formação, ainda sempre revisito, né? O Boris Fausto é autor de clássicos aqui, fui em algumas de suas palestras, inclusive, e lamento muito a sua passagem, mas aqui aos 92 anos, Boris Fausto deixa uma herança cultural gigantesca, importantíssima, recomendo suas obras, inclusive, tá? Então é isso, vai em paz. Obrigado a você que nos acompanhou nesta terça-feira, amanhã é quarta, tem muito mais coisa, a gente volta com horário marcado às 14 horas, pode subir a música, Lucas, 14 horas estaremos juntos, 19 horas se quiser também, a qualquer momento que um breaking news quiser necessário, óbvio, estaremos juntos também. No nosso site você tem todas as informações sempre atualizadas. Venha conferir .com.br/notícias. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, sempre, e até amanhã. Feriadão que tarda em chegar, hein? Pelo amor de Deus. Obrigado.